Por 398 votos a 77, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, dia 1º, o texto base da reforma do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, Empresas e Investimentos. Agora essa matéria vai para o Senado. O projeto foi enviado em junho pelo governo ao Congresso como parte da reforma tributária. Para as pessoas físicas, a principal mudança é o reajuste na tabela do Imposto de Renda e a ampliação da faixa de isenção. Mas essas mudanças, já aprovadas pelos deputados, sofreram contestação por parte dos secretários de Fazenda dos estados brasileiros. Eles estimam que a mudança pode significar uma perda de 9 bilhões e 500 milhões de reais por ano para os cofres estaduais e também municipais. Sobre esse assunto da reforma tributária, nós já havíamos convidado o professor Júlio Giacomini, professor de Direito Tributário do curso da UPF e advogado, e que hoje é nosso convidado de novo para nós falarmos então sobre esse novo passo que foi dado em direção à reforma tributária agora com aprovação por parte dos congressistas. É com ele com quem nós conversamos nesta manhã. Seja bem-vindo então mais uma vez, professor Júlio, como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Cacique, que atinge toda essa comunidade regional aí da Grande Lagoa Vermelha. Pois é, Ricardo, né? Surpreendendo a muitos, né? A Câmara cumpriu o seu papel, né? Na quinta versão do substitutivo do relator, né, ele conseguiu contemplar, né, as principais sugestões de modificação para seus colegas, e isso resultou numa aprovação massiva, aí com quase 400 votos, como tu disseste, né? O que é uma coisa muito rara lá na Câmara, não havia situação, não havia oposição, havia um projeto tratando do imposto de renda, né? E claro que com várias modificações em relação à versão original, esse projeto resultou aprovado, né?
Na sua visão, qual que é então o destaque, professor?
A tributação dos dividendos, né? Desde 1995 os dividendos eram isentos no país. O dividendo é aquela parte do lucro que a empresa destina para os seus sócios, né? Então o sócio, pessoa física, recebeu o dividendo sem incidência do imposto de renda. Tudo isso por quê? Porque a empresa já era tributada, né? Lá na apuração do seu resultado anual, havendo o lucro, então já havia a incidência do imposto de renda sobre o lucro. Qual foi a ideia do projeto, né? Reduzir, né? Reduzir a tributação da pessoa jurídica. É, então, houve uma redução nesse sentido, dos atuais 25% cai para 18%, né? E também na questão da pessoa física, nós tivemos aí a correção da tabela do imposto de renda. Como se sabe, tem uma defasagem histórica aí, Ricardo.
Inclusive, nesse ponto é importante nós explicarmos, porque talvez para quem nos ouve aqui, seja a mudança que vai impactar o maior número de pessoas, né? Que é a mudança, então, sobre esse cálculo, essa porcentagem que é feita para cobrar o imposto de renda. O que muda na prática se esse texto, claro, avançar, for aprovado pelo Senado também?
Isso, né? Então, 5,6 milhões de brasileiros, Ricardo, que hoje sofrem desconto do imposto de renda na fonte, deixarão de sofrer ano que vem, né? É preciso ressaltar que isso aí aprovado vai valer para o ano que vem, né? Para esse ano vigem as regras atuais. Bom, o que aconteceu aí, né? Como é que se construiu essa defasagem na tabela do imposto de renda no tempo? Sucessivos governos, em vários anos, às vezes tinha ano que corrigia a tabela pela inflação, tinha ano que não corrigia. O que acontece quando você faz isso? Quando você não corrige o limite de isenção da tabela, acontece que as categorias profissionais têm os seus dissídios e eles conseguem a reposição da inflação. Às vezes, inflação mais um pouquinho, né? Com o que eleva o ganho, e como o limite de isenção não corrigiu na mesma proporção, a pessoa começa a entrar na faixa da tributação. E foi assim que se construiu essa defasagem, que hoje é maior que 100%. Se simplesmente nós atentássemos ao passado e corrigíssemos o que deveria ter sido corrigido ano a ano, o limite de isenção deveria ser mais de 4 mil reais. Você veja que com todo esse esforço, com toda essa negociação aí, conseguiu se elevar apenas em 31%. Então está indo dos 1.903 para os 2.500 reais. O que isso significa? Vamos imaginar, o camarada lá recebe 2.400 reais lá no seu trabalho, na sua empresa. Hoje, ele tem imposto de renda descontado no seu contra-cheque, o chamado imposto de renda retido na fonte. Que fonte? A fonte pagadora. Quem é a fonte pagadora? É a empresa. Então, a lei obriga a empresa a identificar a situação, a calcular quanto que aquele funcionário tem que recolher, porque é uma antecipação que é feita mês a mês, né? Desconta no contra-cheque e a empresa repassa para a Secretaria da Receita Federal. Funciona assim, né? Então, hoje nós temos um universo de pessoas aí que ganham entre R$ 1.904 e R$ 2.500 que estão sendo tributados com imposto de renda e que deixarão de ser. São 5,6 milhões de pessoas.
Certo,
então,
professor.
Aí, como disseste, o benefício, né?
Exato. A gente tem aquele número sempre na cabeça dos R$ 28.000 anual. Esse número, ele muda, ele passa a ser maior agora.
Sim. É, corresponde a tu multiplicar por 12 meses do ano, né? Você pega esse número aí, R$ 2.500, e multiplica por 12, né? Então você vai ter 30 mil no ano. Se você quiser calcular de forma anual, você tem limite anual, né? Para fins de contra-cheque, se faz mês a mês.
Certo, então aumentou um pouquinho em R$ 2.000 aí, as pessoas que não chegaram nesse valor não vão pagar, então, o imposto de renda, como o senhor explicou. A gente sabe que
exatamente.
Houve...
Exatamente,
sabe
tendo limite de isenção.
Isso, a gente sabe que houve contestação por parte dos secretários de Fazenda. O senhor, como um estudante dessa área, professor, um pesquisador, na verdade, dessa área, não é do direito tributário, como é que avalia? É uma mudança positiva ou é uma mudança negativa? É claro que para a pessoa deixar de pagar imposto é sempre muito bom, mas isso tem um lado negativo também?
Ricardo, eu costumo dizer, né, que quando você discute reforma tributária, né, tudo é muito bom e tudo é muito bonito quando mexe com o dinheiro dos outros, né? Mas quando mexe com o seu, já perdeu a parceria, né? O que todo mundo imagina? Todo mundo imagina ter uma vantagem. Todo mundo imagina conquistar uma vantagem, ganhar alguma coisa, né? Além do que tem. Olha, não é possível que todos ganhem, porque aí a conta não fecha, né? Para que você consiga. O que você buscou fazer aí, dentro de uma ideia de neutralidade, que mais ou menos mantivesse o padrão da arrecadação, redistribuir um pouco melhor as coisas, né? Isso que você buscou. Os municípios também, Ricardo, não é apenas os estados que estão chorando. É que a questão é o seguinte, ó, eu vou explicar para que as pessoas possam entender. 49% do que a União arrecada de imposto de renda e de imposto sobre produtos industrializados, a União tem que entregar uma parte para o Fundo de Participação dos Estados, 21,5%, uma parte para o Fundo de Participação dos Municípios, 24,5%, e uma parte para um fundo de financiamento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 3%. O que somado dá 49, quer dizer, a União vai ficar para ela com 51 e ela vai entregar 49, tá? Por isso a grita de governadores e por isso a grita de prefeitos. O que é que eles têm sustentado? Eu não sei até que ponto há exatidão nos números deles, viu, Ricardo? Eu acho que é mais lobby, porque a questão vai lá para o Senado, né? E é aquela coisa, pressionando aqui, pressionando ali, daqui a pouco eles conseguem dar uma melhoradinha na situação deles também. O que eles estão dizendo? Que vai haver uma queda de arrecadação, né? Os estados estão sustentando que perdem perto de 9 bilhões, os municípios outro tanto. Não há certeza quanto esses números, Ricardo. Até porque, vamos combinar, a economia está crescendo 5% esse ano, tá? 5, 5, alguma coisa, com possibilidade de chegar mais perto de 6, né? Ou seja, a arrecadação está subindo, tem sobra aí na arrecadação, tá? Tem sobra aí na arrecadação que absorve tranquilamente isso aí que faz parte do choro. Porque vamos lembrar, ó, todos esses preços que subiram, todos esses preços agrícolas que subiram, o preço do combustível que subiu, resultou em maior arrecadação para o caixa da União, para o caixa dos estados, e a União e o Estado repartem com os municípios. Por exemplo, o ICM é o dinheiro que os estados repartem com os municípios, a quarta parte. Eles repartem com os seus municípios, né? A União, que arrecada de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que recai sobre toda a cadeia, da indústria, né? Ela reparte com os municípios. Então, está havendo um acréscimo de arrecadação por conta disso. E eu duvido que, se nós comparar o que vai ser repassado esse ano com o ano passado, fique menor. Mesmo que tu perdesse alguma coisinha aí, ainda assim seria absorvido por esse excesso de arrecadação e ainda assim será maior. Então, eu vejo isso muito mais como lobby dos estados, muito mais como lobby dos municípios, do que como uma realidade, Ricardo.
Certo. O senhor, então, é favorável a essa mudança, né, na tributação aqui no Estado, entende que ela deve trazer uma melhoria para essas pessoas que vivem aqui no Brasil. Que ela,
outra
então...
coisa, Ricardo,
pois
vamos
não.
Combinar, se sobrar mais, digamos, algumas dezenas de reais mês a mês ali para cada um desses 5 milhões de brasileiros, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Consumir, né?
Com certeza. Vão gastar.
Ou seja, aumenta o consumo. Se aumentar o consumo, aumenta a venda do comércio. Se aumentar a venda do comércio, aumenta a compra na indústria. Se a indústria e o comércio atuarem mais, a União arrecada mais e reparte mais. O Estado arrecada mais e ICMS reparte mais. Então, isso aí sozinho, esse efeito benéfico aí, mais que compensa essa eventual perda.
Professor, esse projeto que partiu, claro, do governo, entrou, como nós falamos aqui no início da entrevista, em junho no Congresso. E ficou todo esse tempo em debate. Houveram algumas versões, 5 versões, até que fosse aprovada pelos deputados. Agora vai para o Senado. O senhor acha que lá também o projeto deve ficar um tempão ou deve já seguir um processo mais rápido?
Pois é, Ricardo. Não, não, não. Lá tem de ser mais rápido, né? Porque lá, quando uma coisa começa na Câmara, a outra casa funciona como casa revisora, né? Na verdade, ela não vai ter que fazer todo aquele trabalho que a Câmara fez. Ela vai se concentrar em tentar, quem sabe, modificar alguma coisa, né? Mas vai trabalhar em cima de um texto base, né? Que já foi aperfeiçoado pelos deputados, digamos assim. O meu medo, Ricardo, é a questão do protagonismo, né? A gente vive um período pré-eleitoral, digamos assim, onde o presidente da Câmara ele tenta capitalizar, que ele é o pai da reforma, digamos assim. O presidente do Senado não quer simplesmente carimbar algo que a Câmara fez, porque ele também tem lá suas pretensões. Há quem diga que ele é pré-candidato a presidente da República, né? Então ele vai disputar o holofotes também. Mas assim, ó, alguém tem que pensar no povo e alguém tem que pensar nas empresas. Eu não penso que essa reforma tenha sido a ideal, longe disso. Né? E quando diz mandou em junho porque foi fatiada a reforma. Na verdade, as reformas vêm sendo discutidas desde o início dessa legislatura, tanto na Câmara quanto no Senado. Então é assunto velho. Tem mais de 2 anos de tramitação nas casas lá, né? O que houve-se por bem foi separar, né? É o tal fatiamento. Separa por partes. Uma parte trata do imposto de renda, uma parte trata da unificação da PIS e do COFINS, uma outra parte lá com o Senado trata da eventual unificação do ICMS e do imposto sobre serviços, e por aí vai, né? Foi cortada em muitas partes. A que andou foi essa do imposto de renda. Até porque tem esse apelo popular aí para essas 5,6 milhões de pessoas, né?
Com certeza. Professor, é sempre muito bom conversar contigo e vamos aguardar agora então esse processo também agora no Senado e voltaremos a falar muito em breve. Um bom
Sim,
dia para o senhor.
A gente vai fazendo os acompanhamentos tranquilamente, Ricardo. Então, um grande abraço para você, uma boa semana a todos, um abraço para a comunidade regional de Lagoa Vermelha aí, que tudo dê certo com o Brasil e que tudo corra bem das nossas vidas. Um grande abraço a todos.
Um abraço, nós conversamos aqui com o professor de Direito Tributário no curso de Direito da UPF, o advogado Júlio Giacomini. Aqui é Ricardo Silva para a tua rádio.